Depois de 53 viagens, um ano de Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu.
Aê! Eu não acredito!
Parabéns, Leandro Bucol!
Parabéns, o TikTok! A gente sustentou esta ideia louca!
Um ano de viagens temporais dentro deste DeLorean, mostrando o melhor do rock and roll a cada ano, de cada época, de cada acontecimento marcante de século 20 e 21 até o momento.
Cara, eu estou impressionado com alguns fatores básicos disso. Primeiro que a gente chegou a um ano, né? Como a gente já falou.
Não imaginava que a gente conseguisse passar do primeiro.
Mas esse negócio é uma cachaça, então vai indo. Se a gente não entrar em rehab, cara, a gente não vai parar. Segundo, como foi essa estrada, né, cara? Teve programa feito da noite pro dia, porque, ih, cacete, a pauta do anterior caiu, corre pra preparar uma nova. Teve programa feito com muita antecedência. Teve de tudo um
pouco.
Teve
programa, cara, gravado e regravado, gravações perdidas, pautas feitas em cima da hora, pedidas pelos ouvintes em cima da hora. E quantos ouvintes?
Pois é, cara, eu tô impressionado como cresce este número.
Passageiros desta máquina do tempo, este programa é dedicado a todos vocês que nos ouviram nessas 52 semanas, nos aturando, ouvindo as gritarias e mimimis que a gente faz. Galera, muito obrigado! Vocês são os verdadeiros pilotos dessa máquina do tempo. A gente só joga carvão aqui na caldeira da máquina.
Cara, e pra nossos ouvintes, o que a gente preparou desta vez, Okitoy? São os melhores momentos?
Ainda tem muita coisa ainda pra acontecer pra gente fazer uma coletânea de melhores momentos. Nós preparamos o seguinte: a gente pegou o DeLorean, botamos lá no comecinho da estrada, lá nos anos 50, aceleramos até 88 milhas por hora e fizemos um expresso dos anos 50 até os anos 2000. Vamos tocar um pouquinho de tudo de cada década pra mostrar os grandes nomes dos anos 50 até hoje que representam o rock mundial.
Olha só, cara, a gente vai quicar, é
isso? A gente vai quicar, vai bater cabeça, vai se emocionar com músicas que tocaram os nossos corações ou os corações dos seus pais ou dos seus avós.
Tradicionalmente, antes de qualquer coisa, a gente tem...
Meu Deus, e-mails demais. A gente dá vontade de fazer igual Trapalhões, sabe? Jogar assim as cartinhas pro alto e tentar sortear. Nós realmente temos muitos e-mails. Acho que nós chegamos ao recorde de quantidade de e-mails que a gente recebeu do último programa.
Sim, a gente
vai ler todos esses e-mails, ou o máximo possível, no próximo programa. Porque a gente recebeu, entre essas mensagens, nós recebemos um verdadeiro tratado de uma ouvinte nova que me emocionei ao ler essa carta. Não, é uma verdadeira carta, né, cara? Como esse programa aqui é comemorativo de um ano, eu acho que ele tem tudo a ver, ele chegou num momento muito propício, porque ele representa muito o ideal do Máquina.
Olha só.
É o e-mail da Flávia Santos.
E a Flávia, cara, é jovem, tá no, assim, 16 aninhos, já tá em contato com esse som, muito legal, cara. Fiquei muito feliz em saber que a gente tem um público até dessa idade, que eu achava que a gente atendia só os balzaquianos.
Ela começa assim, ela já começa avisando: antes de mais nada, não sei escrever pouco, então esse e-mail ficou gigantesco. Essa foi a primeira vez que eu vi o cast, e se estão reconhecendo meu e-mail, já devem ter notado que não é a primeira vez que eu digo isso. Bom, me apresentando de uma maneira mais decente, meu nome é Flávia Santos, tenho 16 anos e moro em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, terra do Depois das Onze Podcast. Deus livre! Conheci o Máquina do Tempo não tem muito tempo, sim, isso ficou redundante, por meio da coluna do Podmania do Samuel Varela, do site do Bom Pirata. Um abraço pro Samuel Varela.
Valeu, Samuca!
A primeira edição que ele comentava e indicava era ouvir a de rock feminino, mas não ouvi daquela vez. Coisa feia, fã. Cheguei a abrir o site, mas confesso que não tinha me interessado a ele escutar. Por quê? Porque simplesmente eu sou uma pessoa burra que julga livros pela capa. Eu não acho você burra, você tá aqui, pô.
E você achou a capa da Máquina do Tempo feia?
Ih, acho que tá na hora de mudar aquele layout.
Pois é, né?
A gente precisa contratar um design. Quando li Máquina do Tempo, não atinei que era um podcast de música, quanto mais de rock. Quando finalmente tomei vergonha na cara e mandei baixar o programa 50 sobre Les Paul, tomei o maior tapa na cara da minha vida de ouvir de podcast. Era um cast de rock, nossa!
Toma!
Ah, grande Les Paul, cara, só ele mesmo. Depois disso, me encantei pelo site. adorei ele, de verdade. Não vou ser mentirosa nem puxar saco dizendo pra vocês que amo rock, sei tudo isso, blá blá blá. Não é verdade, e eu seria muito cara de pau dizer uma coisa dessas. Não sei nada sobre rock, tanto que só soube o que Les Paul tinha praticamente inventado a guitarra quando ele morreu. Peraí, calma, Flavinha. Depois o nego vai processar a gente. Ele não inventou necessariamente a guitarra. Ele inventou o modelo da guitarra Les Paul, que é considerado por muitos a melhor guitarra do mundo. Mas a guitarra propriamente dita, ele foram outras figuras que já inventaram 300 anos antes.
Pois é, o lance dele foi inventar essa guitarra com esta sonoridade e pensada dessa forma. E aí ele mudou o mercado de produção de guitarras, porque praticamente todas as guitarras que eram depois vieram sólidas, como a que ele inventou.
Pra não dizer que não sei absolutamente nada também, sou fã apaixonada pelo J-Rock, o rock japonês. Falando nisso, sugiro que vocês procurem e ouçam alguma coisa dele, pois acho que iriam gostar. Você conhece alguma coisa de rock japonês, Leandro?
Cara, lufas.
Lufas.
Lufas mesmo. Eu acho que eu nunca ouvi uma banda japonesa na minha
muito
vida.
Muito tempo atrás, assim, iniciozinho dos anos 90, eu descobri uma banda japonesa chamada Bump for Chicken, que é boa pra caramba, mas nunca mais encontrei nada desses caras. Se eu não me engano, o tal do Wolf Mother também é de são japoneses. Posso estar falando besteira, mas eu acho que eles são japoneses. Então acho que essas são as duas únicas bandas japonesas que eu conheço, mas pô, só por esses dois nomes, realmente coisa boa. Vamos correr atrás, Flávia, grande dica. De repente tem muita coisa legal ali, além de trilha sonora de anime. Tirando o J-Rock, que mesmo assim ainda estou só engatinhando, não sei quase nada sobre rock. Mas acreditem em mim, foi justamente por conta dessa minha ignorância quanto ao assunto que eu gostei tanto assim no programa. A diferença mais crucial e definitiva foi que, mesmo não conhecendo rock direito, eu consegui entender o que vocês falavam e rir das mesmas piadas, nunca ficando no total vácuo.
Obrigado.
Gostei disso no programa. Posso não saber direito, mas isso que foi legal, porque vocês estão me ensinando sobre rock, coisa que em casa eu não aprendo, apesar da minha mãe ser apaixonada por rock, ela quis. Só um comentário aleatório. Podcasts já me ensinaram mais coisa do que no colégio a vida inteira. Aprendi a jogar pôquer, aprendi sobre rock, aprendi sobre cinema, a viver nos Estados Unidos sem problema, aprendi sobre vegetarianos e uma porrada de coisas.
Flavinha, que são conhecimentos diferentes. Em um, você tá aprendendo coisas que os pais e os professores não ensinam. No outro, você aprende coisas que você precisa aprender para a vida acadêmica.
Só pra encerrar, o e-mail que ficou enorme. Sabe qual foi o efeito que esse cast teve em mim? Depois de ter ouvido Les Paul até a metade e pensar um bom bocado de todas as informações que vocês me deram, tive uma ideia maluca. Me formo no colégio esse ano, fazendo Enem daqui a uma semana, e vestibulares em umas 15 faculdades diferentes no fim do ano. Aqui na região metropolitana de Porto Alegre, existe a faculdade Unisinos, que fica em São Leopoldo, na região do Vale do Rio dos Sinos. E lá é a única faculdade que eu tenho conhecimento que possui curso de formação de produtores e músicos de rock. Estou disposta a fazer vestibular pra rock, assim como pra jornalismo.
Boa, boa, mandou bem.
Vai que eu me torno repórter especializado em rock. Uma coisa ou outra.
Pra Rolling Stone.
Olha só, rapaz. Vou pedir autógrafo pra essa menina, cara.
Vai que ela vira e amanhã ela faz um Almost Famous, um Quase Famosos aqui no Brasil.
De qualquer maneira, adorei o estilo de vocês fazerem o programa, leve com brincadeiras bem pontuadas. Ele nos traz informação e música na medida correta que nós precisamos. Muito obrigada e um grande parabéns a todos vocês. Podem esperar toneladas de e-mails daqui pra frente, todos grandes como esse.
Meu Deus!
Um grande abraço e até a próxima viagem neste DeLorean. Flavinha, sabe aquele nó na garganta que a gente fica quando fica emocionado? É mais ou menos isso que eu senti quando eu li esse e-mail, Flavinha. É um orgulho, né? Uma sensação de orgulho, de dever cumprido muito grande, um pouquinho de medo, sabe, em ver que um podcast pode, sei lá, fazer você decidir a sua vida, seu futuro, etc, te inspirar dessa forma, mas é um medo saudável, e mesmo assim, cara, eu fiquei muito feliz em saber que você se inspirou, tá pensando até em fazer alguma faculdade de rock, cara, se eu tivesse uma faculdade de rock na época que eu fiz faculdade, eu não teria feito jornalismo, eu teria feito direto pra lá.
É, cara, a gente não tinha faculdade de rock na época, na verdade tinha faculdade de música, e ainda assim não era algo que existia muito mercado também. Você se formava em música e ia fazer o quê, né?
Exatamente.
Então, era muito, muito diferente. Mas, Flavinha, cara, muito obrigado. O seu e-mail realmente é inspirador. Foi uma surpresa gigante pra mim, não só ver que tem pessoas no nosso grupo com menos de 18 anos, porque o tipo de rock que a gente toca aqui são muito clássicos do que a gente chama de clássicos do rock, década de 70, 60, 50, 80. A gente sabe que o público atual da sua faixa etária não tá tão ligado ou se importando tanto com esses clássicos, mas isso fez eu me sentir muito bem. Saber que você escutou, você gostou, então me faz pensar que, na verdade, a sua faixa etária tá só precisando ouvir pra poder decidir se gosta ou não.
Eu é que agradeço aí por você ter descoberto Máquina do Tempo, por virar ouvinte, por virar uma passageira desse DeLorean, assim como todos os outros que sempre mandam e-mails, que sempre comentam lá no blog, que participam das promoções que a gente faz. Esse um ano de Máquina do Tempo não teria sido possível sem a participação frequente de todos vocês, cara.
Não só aqueles que comentam no blog, aqueles que mandam e-mail, mas tem aqueles também que participam, às vezes um pouco mais veladamente, ou participam via Twitter. Cara, é muito legal essa interação. E eu não posso deixar de citar alguns nomes que praticamente ou estão sempre presentes, ou nos dão maior força. Estão aí. Isso é que importa, entendeu?
Isso aí, estão sempre na área, né, cara?
Então, cara, eu preciso agradecer ao bom e velho Porquinho, que depois do esporro apareceu e na semana que vem tem e-mail do Porquinho.
Temos confissional do Porquinho semana que vem, aguardem. Pô, obrigado também ao Queiroz, cara, que é sempre o primeiro a comentar lá.
Não dá pra também deixar de agradecer ao Guto Chaves, cara, um dos ouvintes que tem desde a primeira edição.
Desde o primeiro,
desde o número um, cara, e ele já fez capa de CD pra gente, que vocês podem fazer download aí, foi ele o criador dessa capa.
Reverendo Felipe Fernandes, cara, que toda segunda-feira coloca o Máquina do Tempo pra galera no trabalho ouvir.
Falando em propagador, Renato Delarge, cara, que lá no Twitter dele, embora ele não comente e tal, mas sempre que ele escuta, ele tuita, falando pra todo mundo, outro pregador.
Pô, pregadora também, Cláudia Simas, que participou daquela primeira promoção e trouxe ouvinte pra caramba, e desde então ela sempre comenta, sempre ouve, delirando com as músicas, pregadora também, Madre Cláudia Simas.
Além deles, não dá pra também deixar de falar do Rodrigo Miller, que é o outro ouvinte das antigas, que tá aí com a gente praticamente desde o primeiro, pulou um ou outro só, tomou bronca, mas voltou. Participa de todas as promoções e eu sei quando ele acessa porque ele é praticamente a única visita de Lajeado, Rio Grande do Sul.
E tem também uns podcasts aí, a galera da Podosfera que descobriu o Máquina e passou a ouvir também, botar sempre ali na listinha, como a gente já falou aqui do Samuel Varela, do Podmania, cara.
Tem o Samuel Varela, tem o Maurício Saldanha que participou já com a gente.
O grande Maurício Saldanha, cara, lá do Rapadura Cast e do Cabine Celular. Pablo de Assis, que também já gravou com a gente lá do Metacast e do Nerd Express.
Dudu Salles, do Papo de Gordo, o arroz de festa da Podosfera, está fazendo mimimi porque ainda não participou do Máquina do Tempo.
Aguarde, Dudu, seu lugar está garantido no DeLorean. Jabu Rio, do Pirata Cast, cara, e do Baú Pirata. Deu a grande ajuda lá naquele workshop lá do Block Camp RJ.
A dupla Chinconho Vivardi, os peladões, cara.
Galera do Forget Games, cara, os surtados que correm pelado pelas ruas de São Paulo.
Muito obrigado, galera. Tantos outros que já nos deram apoio de alguma forma e a gente tá com essa lista muito longa e aí, infelizmente, não dá, mas não dá pra deixar de falar de Vital Brasil, Cristiano, a Deca que já participou, Tatá, muita gente, muito obrigado, galera, valeu mesmo e vamos lá, vamos tocar o bar.
Antes disso, temos dois últimos recados. Sim. Aqui, né, cara?
Posso fazer o primeiro? Posso fazer o primeiro, por favor?
Por favor.
Ouvi dizer boatos na podosfera.
Olha só, lá vem.
De que tem gente querendo roubar o lugar do Dudu Salles, porque o Rock Talk participou de outro podcast. Toda semana agora tem participação dele. E desta vez foi na feijoada do arroz.
Olha só! Joguei arroz na feijoada do Dudu Salles. Papo de Gordo, grandes gordos da música. Não, não falaram de mim, mas eu participei do bate-papo com aquela galera doida lá do Papo de Gordo. E também com o Wagner Brito, do Rádio Blá. Uma conversa excelente sobre três grandes gordos da música. vale a pena. Dá uma ouvida lá, a gente conversa, ri, faz piada. E lá a gente começou a campanha. Flávio Soares, admita que é punk, Flávio Soares. Não trai o movimento.
Cara, escutem, porque tá divertidíssimo. Eles falam de um dos meus gordos preferidos.
E o último recado fala por si só. Sobe a vinheta.
Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br.
Vota logo, rapaz. Vota logo que a gente quer levar essa.
Isso aí, galera. Prêmio Podcast 2009. Vai lá, cara. Estamos concorrendo na categoria Podcast Musical. Que novidade boa pra começar, assim, um aniversário.
É mesmo? Olha só a coincidência,
vocês, cara, querem dar presente pra gente? Vai lá, dá essa clicada.
Agora, vocês podem clicar. Vou até falar quantas vezes vocês podem clicar. Vocês podem clicar ou espalhar para outras pessoas clicarem, porque cada um tem direito a um voto, né?
Isso, cada IP tem direito a um voto.
Isso, né? Então vocês podem espalhar para as outras pessoas e pedir que votem 281 vezes ou até 538 vezes, porque foram estes os números, cara, que a gente fez em 53 programas. Foram 281 bandas diferentes que nós tocamos aqui e 538 músicas diferentes. Isso significa uma média de menos de duas músicas por banda, tirando aqueles que são prata da casa, né? Que já tocaram tipo 7, 8 vezes.
Cara, e em comemoração a isso, nós vamos tocar hoje mais 13 músicas. Não são 10, são 13 músicas aí no teu ouvido, na lata, que a gente vai começar agora, galera. Porque chega de papo e bora pro som de Um Ano da Máquina do Tempo.
Vamos logo voltando à Era da Inocência, da década de 50, com Little Richard tocando Long Tall Sally na Máquina do Tempo. Gonna tell that Mary about Uncle John. He claimed he has a misery, but he's having a lot of fun, oh baby. She got everything that Uncle John need, oh baby, yeah, baby, woo, baby, having me some fun tonight, yeah. Well, I saw Uncle John with bald head Sally. He saw Aunt Mary coming and he ducked back in the alley, oh baby.
Nothing but a hound dog crying. we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta! E nesse especial de um ano a gente cobriu esse primeiro bloco curtindo os anos 50, cara. Olha só, o início de tudo.
Bem ali, né? Como eu gosto de chamar, da época da inocência, né? Em que o rock era aquele climinha, né?
Exatamente. E nesse climinha inocente que a gente curtiu o rei, o mestre, Elvis, the Pelvis, no momento alto do início de sua carreira, nós ouvimos Round Dog, direto do single Don't Be Cruel / Round Dog, de 1956. Já tocamos Elvis Presley aqui umas duas ou três vezes, acho que essa aqui é a terceira vez, na verdade, que a gente toca. Se é pra falar de anos 50, indubitavelmente, Elvis Presley foi um grande nome. É,
não dá pra falar de anos 50 sem citar Elvis, cara. Já é difícil de falar de rock sem citar Elvis.
Exatamente isso que eu ia falar agora. Falou tudo. Elvis está lá na gênese do rock, cara. É o rei, não é à toa. Foi o cara que popularizou o rock, sabe? Quando a galera tava prestando atenção em Chuck Berry, assim, tentando ver com olhos estranhos, que som estranho e maluco é esse, sabe? Foi Elvis que disse, não, esse som não é estranho, esse som não é maluco, esse som é bom pra caramba, olha só. E foi com ele que a galera acreditou. Galera,
a gente já falou disso em outros programas, mas sempre vale a pena relembrar. Algumas bandas ou alguns artistas talvez não tenham uma representatividade em termos de material produzido tão grande quanto outras, mas a sua participação na gênese é tão gigante. Pra vocês terem uma ideia, se não fosse Elvis, que ele além de tudo ainda tem material representativo pra caramba,
com certeza,
ia demorar muito mais tempo pro rock e pro blues sair da mão dos negros, sofrer uma metamorfose e chegar no rock.
Exatamente.
Rock que a gente diz, rock aceito pela juventude.
Rock como um som comercial.
Exatamente. Isso.
Por isso que nós elegemos Elvis Presley como um dos grandes nomes do rock dos anos 50.
Outro que é um gigante dos anos 50, nós abrimos este programa com Little Richard. Eu fiz o seguinte, quando a gente definiu essa pauta, foi uma ideia do Ok Tok, eu xinguei o Eu fiz o que eu faço quase sempre, xingo o Ok Tok, é padrão.
Eu já tô acostumado com isso.
E eu xinguei o Ok Tok e pensei cá comigo, cara, ferrou. Quando eu penso nas décadas, pipocam 10 milhões de coisas na minha cabeça. Nunca é uma banda só, nunca é um nome só. Aí eu defini uma regra. Vou fechar os olhos e falar uma década. O que vier na mente é isso. Década de 50, na hora que eu fechei os olhos, eu ouvi o Wop Bap Luba e Lau Ben Boom. E aí, cara, eu só tinha as imagens de Little Richard. Eu falei, é ele. Foi o primeiro negro a gravar, já que a gente tá falando de gravações e tal, foi o primeiro negro a gravar em gravadora branca e tal. É um marco, outro marco da música.
Somamos Elvis Presley e Little Richard a grandes outros nomes aí, como Chuck Berry, Buddy Holly, Bill Haley and the Comets.
And the Comets.
Todos esses nomes aí dos anos 50, todos esses nomes fazem parte da gênese desse ritmo louco e adorável que a gente curte tanto.
Não dá pra não citar, cara, também não dá pra, assim, é difícil. Isso, tá vendo como é que eu... maldito Ok Tok. Como é que eu vou falar de anos 50 se você falar de Ray Charles?
Vamos pegar aí a gênese de tudo, né, cara? O pai de tudo que é o blues e o jazz. Não dá pra citar, pra não citar também grandes nomes como Ray Charles e Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Etta James, etc. Quantos nomes foram necessários pro rock começar a engatinhar?
Cara, impressionante,
impressionante,
né?
Por isso, então, Elvis Presley e Little Richard, nós escolhemos como representantes da década de 50 para simbolizar essa gênese aqui no nosso especial de um ano do Máquina do Tempo.
Perfeito! E agora, vamos pro ano 60, ó?
Anos 60, loucuras, divagações, não podemos começar os anos 60 sem falar deles. Vamos de Beatles com Help na Máquina do Tempo.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Changed it all so done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days are I'm gone. Not so self-assured.
Now I find,
now I have changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground.
Guys, now listen to the blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay?
Disappear when you turn your back. I said, you know it ain't gonna be that when you wanna reach out and grab on.
Estamos de volta e você acabou de ouvir a voz da imagem que eu tenho ao fechar os olhos e pensar na década de 60. Eu vejo aqueles óculos redondos grandes, aqueles olhos apertados, aquele cabelo completamente desgrenhado e essa voz única, arranhada, perfeita, que não poderia pertencer a ninguém mais do que Janis Joplin, ainda mais cantando Cosmic Blues, do álbum I Got The Old Cosmic Blues Again, Mama. Isso pra mim é puro som, cara. Isso pra mim é puro rock and roll 60.
Eu não preciso de droga nenhuma pra viajar, maluco. Eu só preciso de Janis.
É verdade, cara. Ela é inspiradora.
Maravilhosa. É a diva. Eu tinha uma camisa quando eu era adolescente. Você deve se lembrar dela.
Lembro, claro que
daquela
lembro.
Daquela camisa com a foto enorme da Janis.
De um álbum que é uma coletânea dela.
Isso. A capa de um álbum. Exatamente. Claro que aquela camisa não cabe mais em mim de tanto tempo. Eu recortei a foto da camisa e tá penduradinha aqui na cortiça do meu quarto.
Olha só, cara, que maluco.
É Janis. Não tem, cara, os anos 60 foram maravilhosos, foram fantásticos, assim. Foi realmente o ano da transformação, sabe? Foi a adolescência do rock, quando eles deixaram de ser inocentes, resolveram experimentar de tudo. Aí o rock resolveu experimentar Janis, resolveu experimentar Jimmy, resolveu experimentar Hood, né? Stones e...
Beach Boys,
cara! Meu Deus do céu, olha só quanta coisa apareceu nos anos 60 pra pirar a cabeça da gente até se consolidar naqueles quatro inglesinhos de Liverpool.
Cara, isso eu acho que faz parte das histórias mais loucas da música, a história desses quatro carinhas.
E é por isso que nós abrimos esse bloco com os Fab Four, com Beatles tocando Help, e eu escolhi Help por ser um álbum que estava no meio do caminho. Eles estavam começando a querer sair daquela fase iê-iê-iê do Twist and Shout e querendo chegar na fase que viria daqui a pouquinho, que era o Sgt. Pepper.
Sim.
Que era a fase doida, psicodélica dos Beatles, onde eles atingiram a maturidade.
E onde a banda acabou.
Infelizmente. Ou felizmente. E eu escolhi Help exatamente por ser esse meio do caminho, pra representar as duas fases. E mostrar como é que esses quatro caras mudaram o mundo. Não só o rock, mas eles mudaram o mundo, cara. Comportamento, atitude, juventude. A influência dos caras na cultura de todo o planeta é algo, até hoje, sem precedente.
Até o momento, a gente falando da década de 50 e 60, uhum, todos eles têm um impacto de influência na cultura muito grande.
Muito grande, exatamente.
Mas eu tenho uma sensação, e aí eu posso estar errado, porque eu não sou nenhum antropólogo, nada disso, uhum, e muito menos um grande conhecedor da música e do rock. Eu tenho uma sensação de que, assim, houve uma histeria em torno de Elvis. As fãs de Elvis eram malucas por Elvis.
Sim.
Mas, cara, eu acho que não houve nenhum movimento de fãs como teve com os Beatles. Ainda mais quando os Beatles pousam nos Estados Unidos.
No show do Ed Sullivan, né?
É, e cara, isso gera uma bitomania.
No mundo!
Que até hoje, no mundo, que até hoje, depois da banda ter acabado, depois de tudo isso, ainda existe uma bitomania que faz eles lançar um videogame só deles, que esse lançamento é esperado com uma absurda expectativa, alta expectativa.
Só a pré-venda já bate recorde.
Exatamente. E isso tudo, se a gente parar pra pensar, que a gente tá vivendo o pós-mortem da banda.
Pós-mortem muito tempo depois da morte da banda, né, cara?
Agora, se a gente tenta se visualizar na década de 60, na época que as fãs saíam correndo pelas ruas e não era assim, tipo, as fãs e os fãs que usavam os cabelos iguais aos deles, e não eram correndo pela rua, tipo, 10 fãs, não, eram ruas tomadas por multidão.
Exato.
E a multidão inteira era fã e corria atrás do carro. Eu acho que foi o primeiro grande marco histérico atrás de um grupo de celebridades.
E é por isso que nós aqui escolhemos para os anos 60 Beatles, que de um lado traz essa idolatria, o lado pop do rock, o lado comercial do rock em seu ápice, e do outro lado Janis Joplin, que mostrava aquele lado riponga, aquele lado viajandão, aquele lado Woodstock, que também foi tão importante quanto o lado pop,
sim,
o lado pop,
sim,
britânico dos Beatles, e juntos esses dois movimentos fizeram todo o cenário do rock dos anos 60.
Mas juntamos, a gente tem eu acho um resumo muito claro do que foi nos anos 60. Esse lado pop do rock, esse lado juvenil do rock, essa metamorfose que foi acontecendo e vai explodir com o movimento Paz e Amor, liberação sexual, experimentações de drogas, que foi o movimento hippie e que, cara, um dos símbolos do movimento hippie é a Janis Joplin.
Tudo isso vai culminar lá em Woodstock em 69. Sim. E junto com esses nomes todos, a gente pode citar, cara, trocentos mil, vamos lá, que a gente já falou ainda no começo, né? Hendrix, The Doors, The Who, Rolling Stones, Frank Zappa, que poderiam muito bem fazer parte desse bloco dos anos 60.
Vamos entrar agora na década de 70, a década da maturidade do rock and roll, onde todos essas experimentações lisérgicas prepararam o cenário para os nerds tomarem os palcos e criar o rock progressivo. Vamos abrir com o marco desta merda, Another Brick in the Wall Part 2 do Pink Floyd, na máquina do tempo.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Can't
Estamos de volta depois de ouvir a banda que mudou a cara dos anos 70.
A banda que mudou o ritmo do
com
rock.
Com certeza, cara. A banda que trouxe peso pro rock and roll, que botou guitarra distorcida nessa porra e disse assim que se toca rock, olha só. Nós ouvimos Led Zeppelin com Black Dog, um dos riffs mais fortes e expressivos da história desse ritmo louco, diretamente do inominável, sim, porque esse disco não tem nome, conhecido também como Led Zeppelin 4,
ou Led 4,
ou Led,
né?
4, ou Souls,
ou For,
enfim, escolha. Led Zeppelin, ao lado de Black Sabbath, foi a banda que trouxe realmente peso, botou distorção ao máximo ali naquela porra e disse, vamos tocar som pesado. É assim que se faz. E plantou a semente do rock como conhecemos hoje.
11 de cada 10 bandas de rock atuais apontam como Led Zeppelin uma influência. Eu acho que não existe uma banda. Se a gente pegar lá White Stripes, que não usa baixo, ele tem influência no
Led Zeppelin. E o Led Zeppelin, ele representou tanto os anos 70, cara. Volto a dizer, ao lado de Saba, eles trouxeram o peso e trouxeram também o lado esotérico do rock. O Saba, ele trazia aquele lado satanístico, né, com Black Sabbath, com Paranoid, com Children of the Grave e etc. E o Led trazia aquela magia branca. Eles eram muito cercados, a gente já falou isso até em outro episódio, eles eram sempre muito cercados de uma mitologia mística. Inclusive até aquele papo de que o Jimmy Page teria feito acordo com o Diabo na Encruzilhada. Uhum. Que anos 70 foram... Aliás, os anos 70 foram... Eu diria que foram o mais diversificado em subestilos, em subvertentes do rock, né?
Sim, cara? E assim, mais uma vez eu te xinguei, né? Porque ao pensar nos anos 70, eu via uma coisa na minha cabeça sendo invadida por outras. Era impossível eu não pensar nos anos 70 sem pensar em The Wall. Foi o álbum, já falei aqui mais de mil vezes, foi o álbum que mais marcou a minha adolescência. O álbum que eu acho que eu mais ouvi durante a minha adolescência foi essa esquizofrenia do The Wall, do Pink Floyd. Produto
de Roger Waters, né?
Produto da banda Pink Floyd. Assim, nós abrimos esse bloco, eu acho, com a música mais famosa do álbum, que é Another Brick in the Wall Part 2. E eu acho que ela é o que representa... Quem gosta muito de rock progressivo vai me apedrejar, mas eu não tô nem aí. Porque pra mim ela realmente é o que representa o rock progressivo. Eu também adoro o rock progressivo. Mas, cara, não seria tão claro quanto é The Wall e Another Brick in the Wall. O rock progressivo, ele se torna mais claro. É como Dali pro Salvador... É como Salvador Dali pro surrealismo. Tem aquelas porra louquices todas, muito loucas... E aí chega um cara e consegue passar uma mensagem clara e aí não deixa de ser porra louca.
Depois o Pimba sou eu, né? É engraçado ver como os estilos na época, ao mesmo tempo que eles se conflitavam, eles conviviam bem, né, cara? Era o progressivo com o punk que tava surgindo naquela época com os Ramones, com o rock pesado, hard rock pesado, ficando pesado com o Led e o Saba, com o hard rock que continuava leve ainda, né, com outras bandas, como Peter Frampton, por exemplo. Uhum. Olha só quantas formas diferentes de se ouvir rock a gente já tava tendo só nessa década.
Putz, olha só que viagem que eu tive agora, né?
Tô visualizando.
Você veio da época da inocência. Você chega na década de 60, que foram experimentações. Sim. Mas foram experimentações guiadas. Ela tem uma linha linear. Se você parar pra pensar, tem uma linha linear. Vem lá da década de 50, década de 50 com as suas influência em jazz e blues, pá, com folk, década de 60, o folk fica mais presente com Bob Dylan, e aí vai trazendo mais informações, vai misturando coisa, aí vem as experimentações lisérgicas, chega na década de 70, é como se explodisse. Aparecem todas as vertentes, todas as maluquices derivadas disso tudo, de todas essas experimentações. Como você disse, de um lado a gente tem o punk, do outro a gente tem o progressivo, do outro a gente tem o heavy, do outro a gente tem um hard, do outro, cara, assim, a gente tem uma... A coleção se abre na década de 70.
E depois de passar duas décadas sacudindo aquela garrafa de Coca-Cola, finalmente estourou, né?
É mais ou menos isso, cara. Jogaram Mentos e passaram duas décadas sacudindo, sacou? E aí, cara, se a gente parar pra pensar até hoje, até hoje, em 2009...
Essa explosão ainda não passou.
Na verdade, essa explosão aconteceu, o maior impacto, se bobear, na década de 70, e hoje, até hoje a gente segue o resultado dessas explosões. Desta explosão, quero
dizer. Exatamente. Muitas outras linhas, muitas outras vertentes e subvertentes do rock and roll surgiram aí nos anos 70 e tomaram, cada uma delas tomou um caminho diferente e tomaram suas formas a partir da década de 80, que a gente começa a ouvir agora.
Perfeito. E a gente vai abrir com o quê, Ok?
Cara, a gente vai voltar pra Inglaterra e curtir uma das imagens mais evidentes dos anos 80, pelo menos pra mim. Pensa em anos 80, a primeira imagem que me vem é na cara de Morrissey cantando junto com a sua eterna banda The Smiths. E a gente ouve Ask na Máquina do Tempo.
Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. Ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. If it's not love, then it's the bomb, then it's the bomb that will bring us together. So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, oh. La-da-da-da-da-da.
Unless you know somebody else that can play the guitar.
Thank you.
Estamos de volta, e aí eu já estava vivo, ser pensante, curtindo meus primeiros sons de rock and roll, muitos ao seu lado, meu velho amigo, olha só que nostalgia.
Meu Deus do céu.
E não dá pra pensar na década de 80 sem pensar da banda Dire Straits, e a gente ouviu Walk of Life do álbum Brothers in Arms, cara, que a gente já falou disso quando a gente passou por este ano.
É verdade.
Foi o álbum que explodiu Dire Straits de vez. Era muito bom viver a década de 80 descobrindo estas bandas, explorando esses sons. Buscar o rock na década de 80.
Eu tenho um carinho muito grande por Dire Straits, porque foi logo que eu ganhei violão e mais tarde a minha primeira guitarra e quis começar a aprender. Dire Straits foi a primeira banda que eu queria tirar na guitarra, que eu queria aprender, e passava horas com a guitarra na mão tentando tirar esses solos de Mark Knopfler, cara. É muito bom. É uma nostalgia, como você falou, uma nostalgia realmente muito grande, muito gostosa de se ouvir e de se relembrar.
Dire Straits, eles foram a... Eles foram a banda que... Lembra que eu falei do folk?
Sim,
eles
sim.
Eles foram a banda que tocaram muito nessa linha, né, cara, na década de 80. Eles brincaram com isso.
É,
né?
Verdade. É engraçado ver um escocês fazendo country music.
É, né? Cara.
Porque o Dire Straits, ele é muito calcado em cima do country americano mesmo. E é engraçado ver um escocês fazendo isso, não um americano mesmo. Um texano, sei lá. Indubitavelmente, cara, a guitarra de Mark Knopfler, ao lado da guitarra de Eric Clapton, em sua carreira solo nos anos 80, ao lado de tantas outras bandas com tantos outros estilos de guitarra que se mostraram na época aí, Van Halen, a gente pode listar muita coisa, o heavy metal nascendo aí com Iron Maiden, o thrash metal nascendo com Metallica, olha só quantas expressões diferentes de guitarra surgiram nessa época.
De novo, né, o heavy metal ali na década de 80, não é nem o glam, porque o glam vem desde a década de 70 com Bowie, né,
uhum.
Mas o rock cabeludo, né, vamos chamar assim.
O rock de arena, né, cara.
O Corey, o rock cabeludo mesmo, sabe? Ele usava exatamente aqueles cabelos armados, né? Cara, isso nasceu na década de 80, isso explodiu na década de 80.
Exatamente.
Trouxe uns ritmos, cara. E trouxe uns sons.
Trouxe até bonitos. O rock muito de batom, bonito, né? A galera que a gente vive falando aqui dos posers da vida aí, Bon Jovi, Europe, etc. Nasceram tudo aí na década de 80, nessa década perdida. Cara, um outro som que também ficou muito característico dos anos 80, que encheu as rádios brasileiras, foi o pop rock, que veio principalmente na Inglaterra, né? Com The Cure, com Police e com o Smiths, que nós abrimos esse bloco agora, com Ask. Essa música não é nem de um disco, né? Na verdade, de um single de mesmo nome, Ask. Mas se a galera não encontrar, você pode encontrar em qualquer coletânea dos Smiths, você encontra essa música.
É impossível você ter alguma coletânea dos Smiths se você não tem
Ask. Com certeza. Foi a primeira música dos Smiths que eu ouvi, cara.
Eu acho que também. Eu acho que foi a primeira música dos Smiths que eu ouvi e eu não duvido que a primeira vez que eu ouvi essa música tenha sido numa boate ou algo assim, sabe?
Não, eu já ouvi na rádio mesmo. Eu me lembro de
eu não lembro, eu não lembro exatamente. Mas eu lembro que isso foi um marco na década de 80, cara. Todo mundo adorava Smiths.
Não, era impossível não gostar de Smiths ou de Police, né?
Sim, pô.
Naquela época. Com certeza, com certeza.
E o engraçado, a gente tá falando sempre do como eles são, como eles foram importantes para o que tá acontecendo hoje, né?
Sim, sim.
Só pra parar pra pensar, os Smiths sempre fizeram som meio deprê.
As letras deprê com um ritmo, com uma cozinha muito acelerada. Uma cozinha que o U2 bebeu muito dessa fonte.
Sim,
se a gente ouvir o som que o U2 faz até hoje, bebe-se muito dessa fonte dos Smiths. E o U2 começou ali, na mesma época também. Também é uma puta representação dos anos 80.
Sim, exatamente isso.
Falou, cara, em anos 80, a primeira imagem que me vem à cabeça realmente é o Morrissey dançando daquele jeito estranho que o Renato Russo vai se inspirar pra fazer Legião. E o Johnny Marr, grande Johnny Marr, que foi a minha segunda grande influência de guitarra, cara. Do mesmo jeito que eu tentava tirar os solos do Mark Knopfler, eu fiquei fascinado com a base, sabe? Os ritmos que o Johnny Marr tirava na guitarra. Eu acho ele um puta guitarrista, muito subestimado.
É, ele não tem tanto nome, né? Ele nunca fez nome.
É porque ele não faz solos, né?
É.
Se você reparar, ele não tem solos de guitarra, mas ele faz umas bases, cara, que compensa qualquer solo. E volto a dizer, muito desses sons, dessas bandas alternativas hoje, americanas e inglesas, bebem até hoje dessa fonte aqui, cara. White Stripes, Strokes, Coldplay, Blur, Oasis, por mais que eles possam não admitir, tem um pezinho de Smith.
Senhor? Sabe? Porra, pezinho?
Tornozelo, lá, canela toda lá.
Agora, vamos sair do cenário da década de 80 e entrar na cena dos anos 90.
Quando a galera das camisas de flanela começa a tomar conta do cenário.
Exatamente.
Né?
E vamos abrir com eles mesmo. Dora, do Pearl Jam, do álbum Versus, na Máquina do Tempo.
Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shade. Painted room, empty.
Whoa, this is heavy.
Tamo de volta, né?
Pois é, né?
Vocês acabaram de ouvir a confissão de que eu estou dando um tiro no meu próprio pé e estou enxugando o cuspe da minha cara, que eu mesmo dei.
Não fui eu, foi ele.
Fui eu. A culpa é toda minha de ter tocado aqui no Máquina do Tempo Smells Like Teen Spirit do Nirvana.
Por que você não pegou alguma coisa do Red Hot?
Se a gente está falando de anos 90, eu não vou ser maluco de negar e de fechar os olhos e não dizer que Nirvana foi uma das bandas, se não a banda mais citada, adorada, né, por representante da década de 90, por mais que eu não goste da banda.
Eu não tô nem aí. Eu sou maluco, eu falo.
Então tá.
Eu falo. Eu não vou dar o braço a torcer. Não vou, não adianta. Serei teimoso. Pronto. O cara erra a letra, o cara canta morrendo. O cara.
Eu também não entendo, cara, mas a galera, sabe, se apaixonou por Kurt Cobain. Eu juro, eu também não entendo, mas é um fato. Nevermind foi o disco que representou os anos 90 e que deu início, pelo menos pro resto do mundo, a todo esse movimento grunge que não se falava em outra coisa, pelo menos na primeira metade da década de 90.
Nisso a gente tem dados, né? Então não dá pra falar. Nevermind foi o álbum mais vendido naquele ano. Foi o álbum que ficou no, nas paradas de sucesso por mais tempo naquele ano. Foi o álbum que realmente explodiu
o movimento grunge
naquele ano. E o movimento grunge. Então não dá pra... Podemos entrar no que eu gosto de entrar quando eu falo sobre Nirvana, que são suposições do que aconteceria se o Nirvana não estivesse ali, que a história seria a mesma, só que com outra banda, provavelmente o Pearl Jam.
Sim, ou Alice in Chains, ou Soundgarden.
Mas a história aconteceu, a história são fatos, não são suposições. E aí realmente...
Não tem como fugir, né, cara?
Eles tiveram impacto tão grande em termos de representação que a única coisa que saiu do Nirvana foi o Dave Grohl. Saiu um cara e não foi saiu obrigado, ele saiu.
Ele não saiu, né? Ele se viu sem...
A banda acabou
porque o Kurt Cobain morreu.
E aí o cara faz uma banda nova e até hoje ele é lembrado, pelo menos pela gente que diz que não gosta, ou seja, que não gostamos, ele é lembrado pela gente como um fruto do Nirvana. Então, cara, não dá pra discutir mesmo, cara. Que merda, cara.
Mas tudo bem porque Seattle não nos deu apenas Nirvana, não é mesmo?
Não, cara. Cara, eles nos deram Pearl Jam, que pra mim, de todas as bandas que saíram de Seattle, é a banda mais íntegra, mais sólida, é a banda que tem um trabalho mais inteiro, sabe? Você escuta Pearl Jam, você sabe que aquilo tudo é pensado, é trabalhado, é desenvolvido. Tem as loucuras, né, do Ed Vedder, de não querer ir pro show business de verdade e tal, né, de tentar dizer que não vive esse mundo. Mas, cara, é uma banda maravilhosa e eu acho que eles são os imortais do grunge. Eles são os imortais da década de 90. Porque a gente que curte rock e tal, a gente que curte som, a gente lembra imediatamente de Alice in Chains, a gente lembra de todos os outros. Mas, cara, todo mundo, mesmo aqueles que não curtem tanto, mesmo aqueles que não ficam cavando música, sabem quem são esses caras que formam o Pearl Jam. Pode não saber os nomes, mas sabe a banda.
É incrível como o Pearl Jam consegue agradar a todos.
A gente já falou isso várias vezes. O grunge é filho do punk. Sim. Que aconteceu na década de 70, que foi reforçado na década de 80. Principalmente aqui no Brasil, né?
Exato.
É outro filho, segue aquela linha da explosão que aconteceu na década de 70.
O que o Pearl Jam fez foi pegar essa energia do grunge, que é derivada do punk, e botar as outras influências particulares deles, né? Como aquele rock rasgado de Neil Young, como a psicodelia do Frank Zappa. Tudo isso jogaram no caldeirão e saiu o que a gente ouve aí do Pearl Jam.
Sim.
Já disse em outros programas, e volto a dizer, comecei a curtir mais as bandas grunge a partir do momento em que elas assumiram as suas influências particulares. Como o Pearl Jam, que assumiu esse lado mais rock rasgado, como o Soundgarden e o Alice in Chains, que pegaram aquela linha mais Black Sabbath, guitarra muito pesadona e com uma levada devagar. O Stone Temple Pilots, que apareceu um pouquinho depois. As bandas grunge amadureceram muito bem. E somou isso com a galera do punk californiano, que viria um pouquinho mais tarde, né? Por pouco que eles não aparecem ao mesmo tempo. Aí com Green Day, com Offspring, com toda a gravadora Epitaph, que trouxe um monte de banda, tipo NoFX, Bad Religion, etc.
Sim, sim,
ou
sim,
seja,
sim,
sim. O peso tomou conta ponta da década de 90.
E ele veio se arrastando até chegar aqui, nos anos 2000.
Misturado com a era da internet.
Você não dá pra separar.
Não dá pra separar, cara. O rock nos anos 2000 está muito ligado com a internet, com a divulgação através do meio virtual. E com tanto acesso à informação, é natural que role mais uma grande mistura de estilos, trazendo aí nessa primeira leva do século, né? Nessa primeira leva de bandas do século XXI.
Exatamente, meus amigos. E você vai abrir com o quê?
É, galera. E a gente começa abrindo o bloco dos anos 2000 com um dos sons que me surpreendeu. Nessa atual década, nós vamos de Muse tocando Supermassive Black Hole na Máquina do Tempo.
I'm
E acabamos de ouvir um daqueles que mais me surpreendeu nestes últimos anos. Estou falando de Arcade Fire com a música Neighborhood 2 ou Laika. Essa banda tem uma energia, tem uma construção, tem uns instrumentos. Cara, essa banda merece aplausos, porque eles são diferentes, sem serem snobs, eles são, cara, eles são demais.
Eles são, é isso aí. É, galera, pra quem fica falando aí que os anos 2000 não tem nada de bom, que os anos 2000 não prestam, os anos 2000 só tem banda emo e escambaguado, procura que tem pônei dentro desse feno.
Cara. Tem pônei dentro desse feno, é verdade, é verdade.
A Kid Fire é um exemplo disso. O programa de bandas independentes foi um exemplo disso.
Incontestável, né?
Incontestável, cara. Tem muita gente boa fazendo bom rock aí nos anos 2000. Dá uma chance. Eu me lembro quando eu era adolescente nos anos 90 e até um pouco nos anos 80, eu tinha uma mentalidade muito parecida, sabe? Esse troço que tá fazendo hoje em dia não presta pra nada. Bom era Led Zeppelin. Bom era Iron Maiden.
Isso é muito normal, né, cara?
É muito normal, sabe? A galera que conhece um som mais antigo, quando encontra uma coisa nova que é totalmente diferente, fica torcendo o nariz dizendo que não presta. Porque o bom era aquilo que você já tá acostumado a ouvir, que você já gostava antes. Foi uma porrada na cara que eu levei, sabe, pra até ter essa mentalidade diferente e curtir sons novos que estão aparecendo no
Sim,
momento.
Sim, cara. E assim, os anos 2000, a gente tem que considerar uma coisa que nem sempre a gente leva a sério quando a gente pensa nos anos 2000.
Uhum.
Eles ainda não se caracterizaram. A gente ainda não tem mapeado os anos 2000. É isso. Estes anos representam isto aqui na música. Ainda não dá. Ele é um grande coringa. E, cara, no momento que a gente vive, que a gente não tem que ficar correndo atrás de sebo, não tem que ficar entrando em loja de disco, a gente pode escutar muitas bandas independentes sem ter que ficar vivendo nas garagens, ou nos shows, ou nas casas de shows extremamente alternativas, em que tá tudo na nossa mão. A melhor coisa do mundo é esse coringa, cara.
Com certeza.
A gente pode achar qualquer coisa daqui.
Qualquer som novo está a um clique de distância. Procura! A gente achou Arcade Fire, assim.
Na verdade, eu achei Arcade Fire, depois a minha mulher assistiu o show deles, e aí falou que eles são absurdos. Eu falei, então tem que ouvir.
E você foi ouvir como?
A um clique de distância.
Exatamente. A gente não precisava mais correr o risco de comprar um disco que não vai gostar e ficar encalhado.
Sim, as próprias bandas disponibilizam legalmente os seus trabalhos pra gente fazer download.
Ou pra ouvir online através de um player no MySpace, qualquer coisa assim. Procura, gente. Tem como. Arcade Fire é um som muito bom. White Stripes, que, sabe, estourou, surgiu aí nessa década nova, tem um som muito bacana. O próprio Jack White mais tarde veio fazer o Raconteurs, que eu adoro. Strokes, Tool, que é uma outra banda americana que é pouco, sabe, muito desconhecida aqui no Brasil, que eu gosto muito. E uma banda que me surpreendeu, que me trouxe uma sonoridade completamente diferente, coisa difícil de se ouvir nos dias de hoje, é o Muse, que a gente abriu esse bloco dos anos 2000 com o Supermassive Black Hole, cara, do disco Black Holes and Revelations de 2006, que é considerado hoje um dos maiores sucessos aí da banda, que realmente é surpreendente.
Cara, eu tenho que assumir que eu ainda não usei o clique à distância do Muse.
Vale a pena correr atrás. Se eu não me engano, essa é a segunda ou terceira vez que eu toco uma música do Muse aqui no Máquina do Tempo, e eu me lembro que nas vezes anteriores você gostou.
Gostei muito, assim como eu gostei dessa, só que ainda não parei pra ouvir.
Pois é, vale a pena correr atrás, ainda mais agora que eles estão lançando disco novo esse ano.
Oh.
É um som desesperado, que aperta o coração, sabe? O jeito do cara cantar assim, como se não houvesse amanhã. Dentro de uma base que mistura um eletrônico com o bom e velho baixo e bateria, e muito teclado, muito piano. Aliás, algumas características interessantes dessas bandas de hoje é o fato de misturarem temperos de eletrônico com a boa e velha fórmula do baixo,
sim,
guitarra,
né?
E bateria.
Sim, é o fato de misturar tudo que pode com essa tecnologia que a gente tem hoje, né, cara?
O computador virou um instrumento.
Na década de 90 e na década de 80, na verdade, mais na década de 80, enquanto as primeiras experimentações estavam acontecendo, a gente costumava criticar isso, falando que não era instrumento, que o instrumento era a guitarra, era a corda lá, era a corda do baixo, era os metais, era a percussão, isso era instrumento.
Se bem que aqueles teclados estridentes dos anos 80 davam no saco.
É, mas é... Daí, da onde que a gente começou a reclamar?
Pois é.
Meus amigos, e é assim que a gente encerra esta edição de aniversário, um ano de Máquina do Tempo, com uma viagem muito louca, quicando atrás de resumos de cada década.
Chegamos desta. Aqui nos anos 2000, bêbados de felicidade, de tanto festejar esse um ano, de tanto festejar esses 53 programas, cara, 53 segunda-feiras, botando rock and roll aí na internet pra vocês. Eu tô muito feliz, eu espero que vocês tenham curtido muito também, tanto quanto a gente.
Sim, sim, sim. E se vocês curtiram ainda mais esse programa, participem, mandem e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br
e nos dê os parabéns.
E nos digam o que que vocês pensam quando lembram de alguma década. O que que vem à mente? Participa.
Quem é a primeira banda, qual é a primeira música que você pensa quando vocês falam da década de 60, 80? Sei lá, 50. Qual é a primeira coisa que vem ao seu ouvido? Deixa pra pensar nisso depois, porque agora a gente encerra esse programa com algo muito especial. Nós vamos agora viajar novamente para 1955. Vamos pegar o finalzinho de um certo baile, onde tinha um certo rapaz chamado Martin McFly, que estava fazendo a participação com uma bandinha chamada The Starlighters, onde ele toca uma música antiga, ou pelo menos antiga de onde ele vem. Diretamente da trilha sonora de Volta para o Futuro, nós vamos de Johnny B. Goode com Martin McFly and The Starlighters na Máquina do Tempo.
To listen to you play till the sun goes down, and one day maybe you're gonna be in.